Chegamos a Mateus 23. Aqui Jesus faz uma pregação distinta, mas é uma pregação, né, que também vai mostrar juízos de Deus contra certas posições religiosas, certas condutas religiosas. Mas hoje nós vamos ver até o versículo 12, porque a partir do versículo 13, o Senhor Jesus começa a proferir os ais contra escribas e fariseus que têm certas atitudes que não condizem com a realidade espiritual. Então vamos ler. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A quem o Senhor Jesus está dirigindo este discurso, esta palavra? Nós vemos no versículo 1 que, concernente ao reino de Deus, Jesus Cristo é Senhor. Quando as coisas tratam de chamada para o reino, Jesus vai falar para duas classes de pessoas: aquelas pessoas que são da multidão, e outra classe de pessoas que são aqueles que são os seus discípulos. O Senhor fala à multidão: se alguém se arrepender, muito que bem. Se alguém receber e quiser realmente se candidatar à carreira para o reino, então está posicionado nesse sentido em ouvir o Senhor e não somente se converter, mas ter uma vida de obediência e de seguir o Senhor. Porque Jesus dá oportunidade à multidão, mas também dá oportunidade aos seus discípulos, mais do que para a multidão. Os discípulos são aqueles, como eu já falei, é como se fosse a esposa do Cordeiro. Esses são os discípulos. São aqueles que seguem o Senhor por onde quer que vá, e estes que o Senhor Jesus está procurando. Está procurando aqueles que não vão fazer da fé apenas um meio de escapar do inferno, mas vão fazer um meio pela fé, pela qual eles vão amar mais o Senhor. Eles vão se aproximar mais do Senhor. Então eles vão ter uma desenvoltura da sua fé. Para isso é necessário fazer uma escolha. Você escolhe seguir o Senhor. Mas depois que você escolhe seguir o Senhor, você sabe que a vida é uma obediência absoluta. Não tem, se você quiser alcançar o reino de Deus, não existe nada flexível quanto a seguir o Senhor. Se alguém quiser vir após mim, as regras são estas. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, se você quer seguir esse caminho, é um caminho de glória. Porém, tem suas exigências, né? Mas o Senhor está à disposição de todos aqueles que querem realmente seguir, e Ele ajuda. Né? Ele não ajuda quem não deseja. Ele falou a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo. Né? Deus está do lado daqueles que decidem. Decidem obedecer. Então nós temos realmente a companhia do Senhor. Mas aqui nós vamos ver o Senhor Jesus colocando algo mais aqui. Ele diz assim no verso 2: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. São aqueles que cuidavam da lei, são aqueles que escreviam, escribas escreviam a lei, copiavam a lei. E os fariseus eram aqueles separados que realmente guardavam, interpretavam a lei. Eles eram separados. E essas duas classes de pessoas estavam assentadas na cadeira de Moisés. Mas como era o procedimento deles? O Senhor nunca falou para a gente deixar de ouvir e praticar o que ouvimos das pessoas. Se um pregador não presta e está falando uma verdade, a verdade tem que ser praticada. Mas você nunca deve proceder como aquele pregador. Isso que o Senhor está falando. Muitos abandonam o Senhor, deixam o discipulado, por quê? Porque ouviram uma pregação de uma pessoa que não presta, não está de acordo com a vontade de Deus. Está praticando coisas que não agradam a Deus. Então jogam a palavra fora. Tem muitos profetas que caíram, mas a profecia se cumpriu. Então por isso que nós devemos receber a palavra, mas não proceder. É o que o Senhor vai dizer agora. Verso 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Porque eles diziam verdades. Amém? Não é isso que o Senhor está falando? Eles falavam verdades. Eles falavam a palavra. Mas não procedais em conformidade com suas obras. Bom, eles falavam, mas não eram conforme com aquilo que eles mesmos falavam. Então isso quer dizer, nem eles mesmos tinham fé naquilo que estavam pregando. Eu aprendi uma coisa um dia com um irmão dizendo assim, fazendo uma pergunta: você crê no que crê? Muitas vezes nós falamos a palavra, dizemos, citamos a Bíblia e nós mesmos procedemos não em conformidade do que aquilo que dizemos. Então é o mesmo que dizer assim: eu não creio no que creio. É muito importante crer no que crê. Porque se você crê no que você crê, você pratica. Né? Porque fé sem obras é morta. Eles diziam porque dizem e não praticam. falam e não cumprem, não praticam. Ouvir a palavra de Deus, falar a palavra de Deus e não praticar é o mesmo que dizer, eu não creio no que Deus falou. Muitos crentes vêm para a reunião, ouvem a palavra e no fim eles saem e pensam que a palavra foi para aquele que está atrás dele, ou para aquele que ele pensou que precisava daquela palavra. Temos que ouvir a palavra para nós e deixar ela penetrar no nosso coração e fazer disto prática. Os crentes de Tessalônica eles cresceram muito no Senhor, porque eram crentes muito práticos. Se nós considerarmos, o apóstolo Paulo permaneceu 3 sábados pregando em Tessalônica, e surgiu uma igreja tão frutífera ali, porque esses crentes eram muito obedientes à palavra de Deus. Agora, Paulo tinha um procedimento irrepreensível entre eles. Paulo praticava tudo o que Jesus Cristo mandou praticar, a ponto desses crentes quererem imitar Paulo. O início da fé deles foi imitando Paulo. Depois eles passaram a imitar Cristo. Porque eles conheceram um Paulo que tinha a imagem de Cristo. Então eles começaram a imitar. Aí quando perceberam, bom, meus irmãos, Deus vos ensinará tais coisas. Então eles foram crescendo e foram imitando a Cristo, vendo a palavra de Deus. Mas veja, vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Ele era um apóstolo exemplar. Ele foi posto para exemplo. Verso 2 do capítulo 1 e o verso 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. O que enchia o coração do apóstolo era exatamente a posição desses crentes. A ponto do apóstolo lembrar-se deles nas orações, sempre que fazia oração, mencionava eles diante de Deus. Agora pensa, uma igreja é conhecida de Deus porque um apóstolo está orando e mencionando o nome deles perante Deus continuamente. Imaginou? Porque estava agradando o coração do apóstolo, o progresso espiritual daqueles irmãos, a ponto de ele fazer memória, lembrança diante de Deus todos os dias nas suas orações. Que maravilha isso, hein? Agora, ele diz, verso 3, lembrando-nos sem cessar. Aqui, ó. Lembrando-nos sem cessar, lembrando diante de Deus, sem cessar da obra da vossa fé. Irmãos, eu vou ser bem sincero, tem irmãos que não dá nem para mencionar diante de Deus, porque eles procedem de forma inadequada à palavra de Deus, não têm obediência, não tem as obras da fé. Estes nem são conhecidos por se relacionar com Deus e nem são conhecidos por ser mencionado por algum ministro de Deus diante da face de Deus. Por que que Deus busca determinadas pessoas e lhes acrescenta? Porque esses irmãos estão progredindo e estão sempre em memória diante do Senhor. Ouvem e praticam a palavra de Deus. Então são lembrados por aqueles irmãos que realmente, quando se aproximam diante do Senhor, estão sempre perante a face de Deus, porque aqueles irmãos os levam perante a face do Senhor o nome deles. Poxa, irmão, eu espero que o meu nome esteja em memória diante de Deus pelas muitas orações de cada um dos santos perante a face do Senhor. Aqueles santos mesmo que estão diante do Senhor. Porque aqueles que não são muito santos vão perante a face do Senhor e nem se lembram dos outros, eles vão para pedir coisas para si mesmos. Esquecem que têm irmãos. Esquece que tem irmãos que sofrem na obra de Deus. Então Paulo diz, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor, frutificação, palavra em prática, palavra viva, amor fluindo, trabalho de amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Está vendo? Diante de Deus. Paulo mencionava os Tessalonicenses continuamente, sem cessar. Porque eles tinham realmente uma dinâmica de fé, tinham uma dinâmica de amor. E aí? Verso 6, aí que eu falei que eles imitavam o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo não era como os escribas e fariseus. Outrora ele tinha sido um fariseu. Mas até mesmo como um fariseu, ele procurava praticar aquilo que ele tinha aprendido. Mas quando ele se converte, ele realmente segue o Senhor. Ele imita o Senhor. Paulo imitou o Senhor, olha, até o Senhor colocou três fases na vida de Paulo, de 11 anos. E compondo essas três fases, vão dar 33 anos. Ele procurou ser semelhante a Cristo em toda a sua vida. Até nas situações envolvente Paulo, nas perseguições, em tudo, nas pregações, Paulo em tudo imitou a Cristo. E agora os tessalonicenses olham para ele e ele dá um testemunho acerca dele, dizendo aqui, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Primeiramente foram imitadores de Paulo. Depois do Senhor, quer dizer, juntamente. Não é errado imitar algum irmão que imite a Cristo. Então você imita aquele irmão e imita Cristo junto. Porque o corpo de Cristo é onde estão as diversas experiências do Espírito Santo e onde estão as riquezas de Cristo distribuídas, nós não temos toda, sozinho, estão distribuídos. Eu posso imitar um irmão numa qualidade de vida espiritual que ele alcançou, que eu ainda não alcancei. Mas eu não posso deixar o Senhor de lado. Tenho que imitar. Eles começaram imitando a Paulo e imitando o Senhor junto. De que forma eles imitaram? Recebendo a palavra. Você recebe a palavra? Vamos perguntar aqui. Como que você vai me imitar? Que eu não mereço ser imitado por ninguém. Mas nem sou digno disso. Mas só para um exemplo. Como você me imitaria ao ouvir a palavra de Deus? Aqui diz, recebendo a palavra, assim você estaria imitando. Por quê? Porque eu falo o que recebi do Senhor, e você da mesma forma vai me imitar recebendo como do Senhor. Amém? É assim que eles receberam do apóstolo Paulo. recebendo a palavra em muita tribulação, não é o caso de nós, né? Receber a palavra em muita tribulação vai nos pôr em prova. Lembram-se aquele coração que recebeu a palavra e depois vindo o sol representa a tribulação, e ele se ofendeu com o sol, que são as tribulações, e não frutificou a palavra. Por causa disso, ele abandonou a prática da palavra. Esse coração não frutificou. Nós já meditamos nisso, né? Mateus capítulo 13. Mas eles receberam no meio da tribulação, mas alguma coisa, de que forma eles receberam? Vocês vão imitar recebendo, porque é um grande gozo quando recebemos a palavra de Deus. Então ele diz assim, com gozo do Espírito Santo. E dessa maneira, fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Agora eles têm a palavra. O que lhes resta fazer com a palavra? Que eles receberam, plantaram no seu coração. E o que resta fazer? Verso 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor. É necessário fazer soar a palavra do Senhor. Aonde soa a palavra do Senhor? Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Alguém lembra de um irmão que o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, passou por ali, mas ele não aparece mencionado em Atos 14. Depois Paulo faz uma viagem, Paulo vai, faz a viagem, passa por vários lugares pregando o evangelho. Passado um determinado tempo, ele volta para ver as igrejas e ele passa por aquele lugar de novo. Ele passa por um lugar chamado Listra e Icônio e encontra um jovem lá que tem o testemunho de duas igrejas. O que Paulo faz com ele? Aquele jovem é levado e se torna o apóstolo que substituiu o apóstolo Paulo, Timóteo. Porque ele, naquela ocasião, ouviu a palavra de Deus, viu a palavra se cumprir ali, porque o Paulo curou um paralítico, um coxo. E aí foi a conversão de Timóteo, ao ver aqueles milagres. E ele ouviu o evangelho, e ele se torna alguém muito diligente no Senhor. Ele já tinha sido criado numa família que a mãe e a avó lhes ensinaram a palavra do Senhor, porque o pai era grego, não era um pai que plantava a lei no coração dele, mas a mãe e a avó fizeram um trabalho muito eficiente. E aí ele só precisava de ver o evangelho da graça. E quando Paulo chega lá, ele vê, ele se converte, ele vê muitas coisas, ele viu Paulo sendo apedrejado, Paulo saiu como morto do lado da cidade. E Paulo ressuscita ali no meio daqueles irmãos que estavam orando ao redor dele. Timóteo viu tudo isso. E na segunda viagem, quando Paulo volta, Timóteo realmente é um praticante da palavra de Deus e é levado para agora ser treinado para apóstolo. Irmãos, Deus escolhe aqueles que lhe escolhem. Deus não é seletivo, ele escolhe quem o escolhe. Não pense que um crente que simplesmente fica ouvindo as mensagens vai ser, ele é um grande cristão. Ouvir não é nada. A prática é que é realmente. Está cheio de gente ouvinte. Então, Em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Tua fé, irmão, tem que ir longe. A fé de Timóteo foi longe. A fé que ele tinha no Senhor fez ele ser um apóstolo de Cristo. Voltemos lá para Mateus. Praticar. Estude a igreja de Tessalônica. O Enéas tem um bom estudo sobre a igreja de Tessalônica, chamado Conforme ao Modelo. É um estudo simples, mas que realmente retrata a realidade daquela igreja. Então vocês veem que a igreja cresceu, ela desenvolveu. Na segunda carta você vai ver como ela cresceu, você vai ver outra referência ali, que eles cresceram muitíssimo na fé e no amor. Quer ver uma igreja que quer crescer? Tem que crescer primeiro na fé e crescer em amor, senão ela não cresce. Ela não alcança diante de Deus uma evidência diante de Deus, não é evidência perante o mundo. O Senhor sabe a igreja que tem fé, obras de fé, e que ama e tem obras de amor, trabalho de amor. O Senhor sabe, porque Ele guarda em memória isto. Abre lá em Hebreus 6:10. Não adianta sermos crentes e ficarmos na reunião apenas abraçar uns aos outros. Tem que ser muito mais longe do que isto. Temos que ter um coração mais largo. Temos que ir mais longe. Pode ler quem achou.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade para com o seu nome mostrar. Enquanto serviços aos santos e ainda serviços.
Você viu que tem uma vírgula aí? Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Isso está se referindo à fé. Continua daí, Ricardo. Lê de novo, só para nós vermos o primeiro parágrafo.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade.
E mais, do trabalho de amor. Obra, essa primeira obra é a fé em ação, é a fé em ativa. O que, que é a fé em ação? É a palavra que eu ouço, creio nesta verdade, coloco-me em ação em relação àquela palavra. Coloco em prática. Está na igreja de Tessalônica ainda também mais esse exemplo. Fé em ação é palavra em prática. Por isso que falou ali, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Entende o Senhor? O Senhor, o Espírito Santo está fazendo entender que cristianismo não é inatividade, é uma obra. O que é a obra de Deus? Responda. O que é a obra de Deus? Que creiais naquele que ele enviou. Tudo que ele falar, pratique, porque você tem que crer nele. Se você crê naquele que Deus enviou, você praticará tudo o que ele falar. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. 1 Tessalonicenses, 2:13. Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, veja como é que eles receberam, por isso tiveram progresso. Damos sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, receba a palavra dele como sendo palavra de Deus, como na verdade é palavra de Deus. Você só vai comprovar que você está acreditando que é palavra de Deus quando você começar a praticar. Não quando você começou a ouvir. É quando você começou a praticar, vamos ver que você é um crente de verdade. De repente nós vamos ficar só nesse tema aí, nesses... Praticar, irmão. Praticar. Senão você vai ser enquadrado como os escribas e fariseus. Fariseu é aquele que fala e não pratica. É um fariseu. E está cheio de fariseus nas reuniões. Não queremos encher a congregação de fariseu. Aqui dentro, ele é tão consagrado a Deus, que maravilha, ele levanta a mão. Um dia, nós tínhamos um irmão que ele ia na frente, se ajoelhava ali e ficava assim, olhando para cima, assim, diante de todo mundo. Mas não adianta, é fariseu. Aqui, aparência de piedade, lá fora... A piedade sumiu. Irmãos, Jesus falou às multidões e aos discípulos. Discípulos, se entende, são aqueles que se comprometeram não somente a ouvir o seu Senhor, mas praticar. Que maravilha a palavra de Deus. Nós devemos amar a verdade no íntimo. Amar a palavra de Deus no íntimo. Se nós amássemos a palavra de Deus, nós seríamos mais dinâmicos. Nós chegaríamos mais perto do Senhor. Voltemos lá para Mateus 23. O que eles faziam? Esses escribas e fariseus, o que eles faziam? Verso 4. Diz aqui, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Veja, fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. É fácil você pôr o fardo em cima do outro. A palavra de Deus, a graça, nos diz para fazer diferente, né? Em Gálatas capítulo 6, verso 2. Vamos ler do verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa... Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqueles homens estavam cumprindo a lei? Não estavam cumprindo a lei. O Senhor fala no mesmo capítulo... que eles desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Não pôr sequer um dedo para ajudar o seu irmão, é exatamente ele não conhece a misericórdia de Deus. Ele não pode pôr o ombro debaixo da carga do seu irmão, mas ele quer pôr carga para aquele irmão realmente ser, vencer aquela fraqueza que ele tem, mas sem a minha ajuda. A lei está para condenar, a lei não está para absolver. Está? Não está? A lei não absolvia ninguém? Quando Moisés desceu do monte, quantas pessoas morreram por terem feito o bezerro de ouro? 3.000. Quantas pessoas viveram quando Pedro pregou no dia do Pentecostes? 3.000. A graça da vida, a lei da morte. Nós não conseguimos escapar da lei. Nós só conseguimos escapar da lei se morrermos. Escapamos do jugo da lei. Eles não conseguiam praticar a palavra do Senhor, mas não eram sinceros. Eles davam aparência de praticantes, mas eram fariseus. Nós só podemos cumprir a palavra de Deus se nós verdadeiramente experimentarmos a obra da graça de Deus na nossa vida. Aí nós vamos levar as cargas uns dos outros, vamos cumprir a lei de Cristo, sabe por quê? Porque temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O cumprimento da lei é o amor. Você tem que cumprir a lei de Cristo. A lei de Cristo está lá, Mateus 5, 6 e 7. Leva as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, é assim que devemos viver como irmãos. Se alguém está fraco, você que é forte, ajude-o. Mas não coloque o fardo em cima dele, que ele não vai conseguir se livrar. Ajude-o. Romanos capítulo 15. Vamos considerar se alguém se julgar forte. Capítulo 15, verso 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Irmão, sabe aonde caem as injúrias? Nós não precisamos se preocupar com as injúrias. Sabe onde caem as injúrias quando alguém está injuriando o outro? Onde vai cair? Sobre Cristo. É Ele que vai nos defender. Porque cai sobre Ele todas as injúrias. Todo o mal falar. Você não precisa se defender. Todo o mal falar cai sobre Ele. Então, irmãos, devemos viver sempre no meio da congregação, abençoando uns aos outros. Porque todo mal falar cai sobre Jesus. Toda injúria, toda maledicência cai sobre Ele. Tudo que você fala contra a igreja cai sobre Jesus. Ele não deixa cair sobre nós que nós não suportamos. Cai sobre Ele. Esta é uma realidade, irmãos. Ainda cai hoje, porque Ele é o ombro da igreja. Ele suporta a igreja. Ele carrega a igreja. Devemos confiar no Senhor. Como eu falei a semana passada, o advogado, o Espírito Santo é nosso advogado. Qual é o papel do advogado no tribunal? O papel do advogado é de falar, o papel do cliente é de ficar calado. Se quiser que o advogado lhe defenda. Então nós temos que ver a prática cristã, irmãos. Não atar fardos difíceis, como diz aqui, atam fardos pesados e difíceis de suportar. E os põem aos ombros dos homens. Muitos religiosos fazem isto. Tem irmãos que são verdadeiros pesos na congregação porque eles põem peso sobre os outros e não fazem nada. Sabe aquela história de que uns irmãos estavam lá puxando uma carga e chegou outra pessoa e sentou em cima da carga? É assim que muitos fazem. É a mesma coisa, né? O irmão está com o carrinho de mão lá, estão fazendo uma construção, carregando areia para lá e para cá. Chega um irmão que não está fazendo nada, só está olhando e ainda senta no carrinho para o irmão carregar ele. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. O que mais eles fazem, os fariseus? Escribas e fariseus. Verso 5. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Não adianta, irmãos, o crente fazer coisas para ser visto. fazer para ganhar crédito. Ele tem que fazer para agradar o seu Senhor longe da vista dos homens. Se for ter que fazer na vista dos homens, faça sem a intenção de ser visto. Se não houver como fazer em oculto, faça com um coração humilde, não querendo recompensa nenhuma pelo que você fez. Porque recompensado será no reino vindouro, quando o Senhor voltar. Então, eles faziam todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos, naquele tempo Jesus falou trazem, agora podemos pôr a palavra traziam, né? Que hoje as vestimentas não são mais a aparência da piedade, né? Trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Filactérios eram caixinhas onde se colocava a palavra de Deus e se pendurava aqui na testa e descia até aqui, mais ou menos, no peito, aqui, perto do coração. Ou tiras com palavra escrita, expressamente as palavras do Deuteronômio. Mas aqueles que queriam se mostrar mais espirituais traziam a baita de uma caixona assim, maior, né? Largos, alargava os filactérios. Então, para mostrar diante das pessoas que eles eram espirituais. Bom, o outro estava carregando uma tira pequena, um quadradinho pequeno. Então, eles não. Eles faziam um quadradão maior para mostrar que eles realmente eram o que eram. Os consagrados, separados, santos. E também alargava a franja dos vestidos. Deus falou para colocar uma franja no vestido, uma franja azul. Está lá em Números 15. Essa franja azul tinha um significado. A questão dos filactérios também tinha um significado. Jesus falou, põe a palavra por testeiras diante dos teus olhos. Não mandou? Está lá em Deuteronômio também. Mas eles não entenderam o significado espiritual das coisas. Eles não tinham um coração para seguir o Senhor. Então eles tinham que mostrar eles mesmos. Aqui no capítulo 15... Por que se colocou uma franja azul na borda do vestido? Está aqui no versículo 32 até o 41, para vocês entenderem. Primeiro, eles encontraram alguém quebrando o dia do sábado. O sábado foi instituído para que o homem entenda que ele não deve ocupar-se todo o tempo com suas coisas. Ele tem que ter sua prioridade, que é ocupar-se com Deus. Então Deus separou o sábado para que naquele dia eles se ocupassem com Deus. Porque se Deus não fizesse isto, eles se ocupariam todo o tempo consigo mesmos. Não significa que o sábado hoje tem algum sentido de dia que temos que guardá-lo, não. Porque a palavra sábado, ela significa descanso. E se Jesus não viesse e não nos desse descanso, nós estaríamos com o nosso fardo de pecado até hoje. E não teríamos nosso descanso. Nós estaríamos ocupados com este mundo, carregando nosso fardo de pecado e achando que não tínhamos fardo nenhum. Mas o Senhor Jesus veio a este mundo para tirar de nós o pecado e colocar sobre ele. Por isso recebemos descanso. Ele é nosso sábado. Ele é o sabá. Ele é o descanso. Por quê? Como que o homem pode descansar num sábado chamado dia 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7º? Como pode o homem descansar com uma vida cheia de pecados? Como que o homem pode descansar na lei? O Senhor queria dar uma lição para eles. A lei servia de aio para que eles fossem a Cristo. Cristo é tudo, irmão. Cristo é todo o dia da nossa vida. É o novo dia. Lembre-se daquele cântico de Davi? Haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus. Será como a luz da manhã. Novo dia da tua vida. Será como a luz da manhã. Ele é o dia pleno e perfeito para nós. Mas aqui vamos abordar alguma coisa aqui na lei. Verso 32 diz assim: estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia do sábado. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porque ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Veja, a transgressão da lei é cruel, ela não perdoa, na lei não tem perdão. Morrerá o tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Agora vamos ver o significado da franja. Verso 37. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. Não é para fazer hoje isto. Não precisa. Porque isso tem um significado. Cordão azul. Para você lembrar de tua ocupação com o céu e não com este mundo. Aquele homem estava cortando lenha no sábado, que o Senhor havia separado para ele pensar no céu, pelo menos um dia. Agora o Senhor então manda pôr aquelas franjas. Mas os escribas e fariseus alargavam essas franjas o maior possível para serem vistos. Então, o Senhor mandou colocar aquele cordãozinho de azul. Nós temos um cordão azul. Jesus Cristo, nosso cordãozinho que nos amarrou com o seu amor. Ele é o homem celestial que nós temos na nossa vida. Ele, nós não precisamos olhar para o céu. O céu veio até nós. Ele habita em nós. Nós precisamos saber que nós somos celestiais aqui na terra, porque o céu habita dentro de nós. Deus nos deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E todas as coisas celestiais vieram para dentro do nosso espírito. Nós precisamos ter fé para viver isto. Glória ao Senhor. Então nós não devemos olhar para o mundo, porque nós temos alguém para olhar dentro de nós que é celestial. A nossa ocupação é com Ele. Nós usamos do mundo como se não abusasse. Nós temos um tempo, nós só usamos porque alguma coisa ainda é necessária, porque nós temos um corpo físico para sobreviver neste mundo. Mas se não, a nossa vida é outra, irmãos. E diz assim, verso 39: e nas franjas vos estará para que o vejais. Para que vejamos. Então eles faziam a larga franja para que os outros vissem. Entenderam, irmãos? Para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Para a gente lembrar da palavra de Deus. Quando a gente olha para Cristo, a gente se lembra da obra que Ele fez na cruz. Lembramos da sua palavra. ali, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais. Eles faziam? Eles colocaram na borda do vestido para se lembrar que era para praticar. Mas Jesus disse, eles não praticam. E diz assim, e não seguireis após o vosso coração. O nosso coração, irmão, é enganoso, ele segue o mundo, ele segue a concupiscência, ele segue o desejo da carne, mas o Senhor Jesus quer que a gente ande no Espírito e siga aquilo que é do céu. E diz assim, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Quando nós amamos o mundo, cobiçamos ele, a Bíblia diz, adúlteros e adúlteras, né? Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele cordão azul estava mostrando que nós deveríamos realmente seguir o Senhor e não seguir a concupiscência dos nossos olhos. Verso 40. Para que vos lembreis de todos os mandamentos, de novo, e os façais. E agora, e santos sejais a vosso Deus. Quando a gente pratica, a gente está se santificando. Santo é muito dinâmico. Antigamente o conceito de santo ia para o mosteiro, ficava lá separado, não praticava nada, não amava seus irmãos porque estava fechado, enclausurado. Santidade, irmãos, também é praticar o amor para com a vida dos irmãos, é realizar, é ver a necessidade dele, é suprir a necessidade dele, é dar uma contribuição para ele, se ele tiver necessitado. Isto é santidade também. Santidade é Cristo realmente fluindo em nós. E façais e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Não olhe mais para o Egito, você saiu de lá. Egito quer dizer o mundo, saiu de lá, não olhe mais para lá. Para vos ser por Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Não conseguimos ir até o 12. Mas... Amém, você foi abençoado. Glória ao Senhor.